Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, amigos, agora vamos dar um passeio pelo Brasil. Vou dar um pouquinho lá, ali pelo estado ali de Belém do Pará. O prefeito Ronaldo Lopes é lá de Igarapé-Açu. O município tem 40 mil habitantes, mas segundo ele, como boa parte dos prefeitos que aqui falam quase que diariamente, também não está muito conforme com a contagem do IBGE. E fala que tem muito mais de 40 mil. Aliás, o prefeito também... Você é de primeiro mandato ou de segundo? Bom dia.
Bom dia. Eu sou de primeiro mandato.
Primeiro mandato. O prefeito de Igarapé-Açu, lá no Pará, é um piauiense. Como é que foi bater lá, prefeito? Vamos começar por aí a nossa conversa.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Na verdade, tudo é plano de Deus, né? Eu, como sou bacharel em Direito, prestei o concurso para delegado de polícia no estado do Pará em 2008, e graças a Deus fui aprovado no concurso, e o delegado de polícia em 144 municípios, ele pode trabalhar em qualquer cidade. Mas encontrei em Igarapé-Açu uma cidade acolhedora, de povo acolhedor, uma cidade com riquezas naturais.
Deixa eu entender só um pouquinho, prefeito. Como é que é dormir sem dever nada e acordar devendo 30 milhões de reais? Se sentir assim um milionário em dívida, é bom?
Na verdade, eu acho que hoje ser gestor público é um desafio. É por isso que o país tem que passar por reforma tributária, previdenciária. E a principal reforma é a nova política, né? O povo democraticamente escolhendo pessoas que tenham compromisso. Porque, na verdade, administrar uma empresa, seja pública ou privada, você não vai trabalhar só com
receita. Já vi que a sua campanha foi utilizando o slogan de mudança.
De mudança.
E nesses 2 anos que já se passaram, conseguiu fazer alguma mudança?
Nós conseguimos na agricultura, que nosso município, a economia, a base mais forte é a agricultura, nós conseguimos trabalhar com um pequeno produtor rural, aradando cerca de 23 mil tarefas de forma gratuita. Gratuita porque antes as máquinas agrícolas trabalhavam para os grandes produtores rurais.
Sim.
E os pequenos tinham que pagar uma taxa, um preço.
E a produção
curto.
De que lá?
E a produção nós temos de hortaliças, de frutas, como maracujá, mamão. E nós também somos o maior produtor de murici do mundo, Igarapé-Açu. Mas nós temos o destaque na pimenta e no dendê. Mas na
agricultura, pimenta?
Isso, a pimenta do reino. Mas a agricultura familiar, a base é o maracujá, o mamão, as hortaliças, feijão, arroz. Então, Igarapé-Açu é uma cidade que a agricultura é que gera mais emprego, gera renda e fortalece a economia. Então, nesses 2 anos, nós já conseguimos aradar 20 tarefas de roça para os pequenos produtores rurais, aqueles que mais precisam. Nós conseguimos melhorar mais de 30 quilômetros de estradas vicinais, fazendo a escoação da produção agrícola, também fazendo com o nosso povo
da zona rural. E pagou parte da dívida que assumiu?
Boa parte da dívida já renegociamos, estamos pagando e o município logo vai sair do calque, porque é um dos problemas que nós encontramos lá no município, né, os credores.
Qual é a sua arrecadação anual lá, prefeito?
Nós temos arrecadação em torno de 10, 15, 20 milhões.
Só por ano?
É, por
só
ano.
Só isso?
Só isso. Caramba. Nós temos um hospital, né?
Do município?
Do município.
Como é que faz para pagar?
É essa dificuldade que eu queria dizer, que eu acho que hoje o Brasil, a principal arrecadação é da União Federal, depois nos estados, e os municípios onde as pessoas moram, e elas buscam a atenção básica na saúde, na educação, a promoção social, eu acho que tem menor quantidade de recursos.
É tratado com pão e água, né?
E deveria ser o inverso. Eu acho que, como nós moramos não na União Federal e no Estado, que são entes federativos fictícios, são pessoas jurídicas, mas que, na verdade, o que existe mesmo são as cidades, onde as pessoas têm segurança pública, têm saúde, têm educação, têm esporte, lazer e cultura. Então, eu acharia que o Pacto Federativo deveria mudar. Eu acho que é principalmente a parte da educação, a saúde e investimento na própria segurança pública. Sim. Todos eles deveriam, o município ter um recurso maior para poder administrar. Porque hoje o município faz assim. Mas esse pensamento que tem que mudar, porque vejo segurança pública não é só polícia. Segurança pública, educação, esporte, lazer, cultura. E mais ainda, a Guarda Municipal, com o advento do novo Estatuto da Guarda Municipal, ela pode utilizar armas e ela faz um trabalho principalmente na guarda patrimonial dos prédios públicos, nas praças públicas.
Sim,
e a Polícia Militar, que faz o trabalho ostensivo preventivo, se houver uma guarda municipal naquela cidade, ela poderá com certeza fazer um trabalho maior. E assim contribuir. O que eu digo é que nós temos que estabelecer convênio. entre o poder público municipal e o Estado, através do Polícia Civil e Militar, criação da Guarda Municipal.
Mas aí a sua Guarda Municipal terá que ter outro tipo de formação e de treinamento.
Não, mas a Guarda Municipal do Brasil ela já tem essa formação, porque a arma letal nem sempre ela dá segurança. Às vezes o próprio treinamento do guarda municipal nas escolas, utilizando até a defesa pessoal, ele dá mais segurança, porque a arma letal sempre quando é utilizada pelo Estado, ela geralmente é mais violência. A gente tem visto isso aí no Rio de Janeiro, no próprio Pará e em outros estados. Então nós defendemos que o município, o artigo 144, quando o constituinte falou que é dever do Estado, a palavra Estado ali, ela deve ser entendida como a pessoa jurídica de direito público. Deve ser entendido Sim. como municípios, Distrito Federal, Estado e União. O constituinte não foi bem claro, mas hoje todos os constitucionalistas que interpretam a Constituição Federal entendem que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, inclusive dos municípios.
Tem uma arrecadação só de 10 milhões por ano? Por que é tão baixo assim?
O ISS e IPTU é muito pequena a arrecadação do município, né, que são os impostos municipais. A gente não tem indústria, não tem comércio, setor de serviço, e ainda nós temos que organizar também para que as pessoas não soneguem os impostos, porque a gente sabe que ainda não tem dessa arrecadação de ISS e IPTU. Mas nós estamos modernizando a questão fiscal para que a gente possa melhorar
a
arrecadação.
O pessoal paga em dia ou está atrasado?
Nós asfaltamos em 2 anos, com muita fé em Deus, a maior ação de asfaltamento da história do município nós fizemos, porque antes o asfaltamento era só na zona no centro da cidade, e nós levamos agora para a zona periférica da cidade, para os bairros esquecidos. Fizemos 16 mil quilômetros de asfalto em 2 anos, que isso com a ajuda do governo do estado, do governo federal e arrecadação própria. Então quando o povo vê que o saneamento, fizemos uma fábrica de bloquete, e agora nós estamos um bairro, o maior bairro da cidade, que é o bairro da Colina, nós estamos bloquetando com saneamento básico. Então, quando o povo percebe que o seu imposto, o IPTU, está sendo investido em iluminação pública, em saneamento básico, em qualidade de vida para as pessoas, valorização,
aí o pagamento
as pessoas pagam. Então, a partir desse momento, as pessoas começaram a pagar. Na verdade, desde que nós assumimos o poder, aumentou a arrecadação do IPTU, porque passou a confiança. Como delegado de polícia, a gente fez um bom trabalho no município e foi isso que nos levou a prefeito, o pessoal confiando, voltou na gente. E agora, vendo que o trabalho está ocorrendo com asfaltamento, saneamento básico, pagamento de servidores, o pessoal verificando que nós estamos combatendo a corrupção, que eu acho que é a principal bandeira hoje num político é fazer isso. O político tem que entender que ele
administra a coisa. Mas tem corrupção lá no município?
Tinha. Nos 8 anos que passaram, no governo passado, a gente denunciou, inclusive, desvio de 6 milhões e 200 mil no INSS, que fizeram fraude, fizemos denúncia com relação à prefeitura que não fizeram a transição do governo. O governo passado entregou uma prefeitura sem nenhuma documentação, sem nenhum banco de dados, as máquinas sucateadas. Encontramos também algumas outras irregularidades com relação à merenda escolar, à saúde pública. Então, tudo isso foi denunciado. Então, nós viemos agora, como prefeito, fazer o controle fiscal e também combate à corrupção do governo passado. É claro que o nosso governo, nós temos fiscalizado e não ocorre corrupção, porque nós colocamos secretário pessoas que têm o interesse de servir ao povo, pessoas que são legalistas, pessoas que são
técnicas. O senhor tem quantos funcionários lá na sua prefeitura?
Nós temos conquistados os cargos de confiança, nós temos em torno de 600 funcionários, nós trabalhamos com equilíbrio fiscal.
Com o funcionário do quadro e mais os...
Mais os assessores, os cargos de confiança.
Não é muito, não?
Não, porque o município tem muita... A educação é maior, né? E a gente tem educação, tem a saúde.
Tem professor, tem médico.
Tem médico, tem tudo isso, né? São muitos servidores do município.
E na educação, o senhor tem quantas escolas municipais e quantos alunos lá?
Nós temos em torno de 15 escolas. Nós temos 15 escolas municipais.
20?
Não, 15 escolas 15. Municipais. Aí a maioria das escolas são estaduais.
Alunos?
De cabeça agora eu não tenho o número de alunos.
Mas o que? Pode ser 2 mil? Mais 2 mil? Não.
Em torno disso,
com 40 mil habitantes, deve bastante criança lá, né? E na zona rural, quantas escolas são?
Na zona rural, somos 7 escolas.
7 escolas?
7 escolas.
Significa o quê? Que a maioria dos alunos é da zona rural? Não.
Não, a maioria dos alunos são da zona urbana.
E como é que é o transporte dessas crianças com esses carros todos na zona rural?
Nós temos o transporte oferecido pelo município. Pois é, nós temos o transporte do município e temos o transporte do Estado. O transporte do município É evidente que ele tem uma qualidade melhor, mas os alunos que são transportados pelo Estado são empresas e geralmente esses transportes não têm a qualidade que a gente espera. Mas nós temos procurado forma de financiamento para adquirir veículos também, ônibus, para que nós possamos acabar também com outra situação, que é essa locação, esse aluguel de ônibus e dar assim mais qualidade.
Então, o Estado lhe ajuda a transportar os seus alunos?
Não, o Estado transporta os alunos do Estado e o município do município. Ah. Apenas falando da qualidade de um do outro. Mas a ideia nossa do município é agora, nesses 2 anos de governo, buscar financiamento para que nós possamos adquirir ônibus novos para o município e tirar assim mais uma vez o aluguel, né, a locação de veículos e veículos do próprio município, que vai dar qualidade porque são veículos novos.
E projetos de ação social, o senhor tem lá?
Nós temos o CRAS, o CREAS, nós temos um projeto agora que é Esporte para Todos, que é entre a Secretaria de Esporte e Cultura e Promoção Social, e nós estamos agora junto com o PRB levando um projeto que é para retirar aquelas pessoas viciadas no álcool, da droga, das ruas, que é a Casa da Esperança.
E tem droga lá?
Infelizmente, as drogas ilícitas tomaram conta do Brasil, né, a partir da década de 80, primeiro veio com a maconha, o crack, a cocaína, o extra. E existe a droga, mas as polícias civil e militar têm prendido muitos traficantes, mas o Estado e o município têm que fazer o que a polícia não pode fazer, que é a recuperação, a ressocialização dos viciados de álcool e droga.
Essa questão da droga lá, o que é? Adolescente e jovem ou é de mais idade?
Infelizmente, eu quero dizer para a juventude, diga não às drogas. Inclusive, eu tenho feito palestra nas escolas. Agora, esse ano, vamos continuar esse trabalho e fazer palestra nas escolas, pedindo para que o jovem, alertando o jovem sobre o perigo das drogas ilícitas. Então, as drogas, elas não têm idade, elas não têm classe social. Sim. As pessoas, infelizmente, não sei o que ocorreu, que a partir de um certo momento, o povo que Deus deu tanta sabedoria e inteligência tem ingerido drogas ilícitas, e isso tem feito um caos social em todo o Brasil. Mas lá no município, o que é que tem ocorrido? A repressão aos traficantes. Foi apreendido 70 quilos de droga no ano 2017, um mega traficante foi preso. Isso foi uma vitória significativa da sociedade. Mas nós temos agora que fazer o contraponto. E qual o contraponto? Não adianta só a polícia prender, o Ministério Público e o Judiciário condenar o traficante e os usuários, que na verdade são pessoas dependentes, são doentes, eles precisam de um tratamento. Esse tratamento eles não encontram no SUS, Sistema de Saúde. Eles não encontram no CAPS, ou um primeiro atendimento. É preciso uma instituição ou um local especializado. Né? Uma casa, um local, uma fazenda.
Tem essa casa,
agora, com o partido do PRB, que é um partido que tem agora no estado a Casa da Esperança, no estado do Pará, nós vamos agora fazer um convênio para que nós possamos levar essas pessoas, e primeiro voluntariamente, para o tratamento. E aqueles que não foram voluntários, dependendo das circunstâncias, nós vamos até a família, junto com a promoção social, pedir à justiça a internação obrigatória, porque a questão ela é de segurança, a questão ela é de dignidade da pessoa humana. Então, acho que o poder público ele tem que sim assumir esse compromisso de tirar das ruas aquelas pessoas que estão utilizando droga e que é uma degradação da pessoa humana. E muitas vezes um prefeito, um juiz, um promotor, um pastor, um padre, a sociedade passa e vê uma pessoa daquela na rua e muitas vezes não dá atenção devida, e é um ser humano. Então nós, como prefeito municipal, nós temos esse compromisso, mesmo porque como delegado de polícia eu entendo que a prevenção e a ressocialização dos usuários de droga é o melhor caminho para o combate ao tráfico de droga. É evidente que os traficantes têm que ser presos, mas se nós não tratarmos os viciados, vai ter a lei da oferta e da procura.
Tem gente especializada para tratar do viciado lá?
Precisamos do apoio do Estado, da União Federal. Inclusive, eu penso que os congressistas deveriam fazer em cada estado, em várias regiões dos estados, locais de tratamentos federais para pessoas usuárias de droga e de álcool. Esse seria um dos caminhos principais para o combate ao narcotráfico no Brasil. Porque, veja só, pega um traficante com 100 quilos de cocaína e ficam 1.000 usuários. O outro vai vender a droga porque tem 1.000 para comprar. Mas no momento que o Estado brasileiro, a nação brasileira, através dos estados, municípios, Distrito Federal, passar a tratar o viciado e tirar essa condição dele de dependente químico, o que vai ocorrer? O traficante vai vender droga para quem? Então nós temos que diminuir a quantidade de usuários de droga, dando palestra nas escolas. Os professores têm que entrar nessa luta, falando todos os dias, ou quase todos os dias, dizendo não às drogas para a juventude, os pais, a sociedade, as igrejas, todos têm que fazer uma campanha de dizer não às drogas, porque é verdade que, infelizmente, a juventude hoje ela está vulnerável. É, muitas vezes, nas festas, qual a ideia que se passa? É que aquele que não usa droga é o careta. E no estado do Pará, inclusive, fez uma campanha através da Polícia Civil dizendo: eu sou careta, eu não uso droga. Então, dizer não às drogas é um caminho importante, mas aqueles que já estão usuários, eles precisam de um tratamento. E nenhuma unidade básica de saúde, e nenhum hospital municipal, nada disso consegue fazer o tratamento. Nós precisamos de locais.
Que a União pague e comece a construir essas casas.
Essas casas, porque o custo vai precisar de psicólogo, psiquiatra, nutricionista, vai precisar de toda uma atividade terapêutica, como educação física, de toda uma estrutura. E não é fácil. Tem pessoas aí que são renomadas no nosso país, como o próprio Casagrande, que ele precisa de um tratamento, porque ele é como alcoólatra. O alcoólatra não tem cura. Ele precisa todo tempo estar lutando contra o álcool. Se ele tomar hoje, ingerir o álcool, ele volta o álcool. E o usuário de droga da mesma forma. Mas onde tratar essas pessoas? Eu, como delegado de polícia, muitas vezes vi jovens e pessoas pedir para ser tratado das drogas, usuário, que às vezes praticava um furto, um roubo, algum crime, ou às vezes nem isso, às vezes uma violência doméstica, dizer: eu quero ser tratado. E onde que nós vamos mandar essas pessoas? Se o município não tem, se o Estado não tem, a União Federal não tem. Quando tem, é uma ONG, é uma instituição, e muitas vezes tem um custo. E a família não tem essa condição, porque o usuário muitas vezes é da periferia. Aqueles que têm condições econômicas, levam seus filhos por 100 tratamentos que são renomados. Então a ideia, e o que eu passo agora de mensagem, até para os deputados federais e senadores, para que eles possam, de repente, estar nos ouvindo, é que façam uma proposta de lei. Quer combater mesmo o tráfico de droga? Não adianta só a repressão. Nós precisamos também tratar aquelas pessoas que hoje são usuários de droga. Não adianta ir numa Cracolândia e pegar todas as pessoas, retirar, amanhã eles voltam para o mesmo local. Sim, eles têm que ficar ali internados, sendo tratados como seres humanos. São pessoas que usaram droga. E a droga, depois de usado, a pessoa passa a ter sua dependência. Então, eu, como prefeito municipal, tenho essa consciência, faço palestras nas escolas, chamo a rede municipal e a educação para fazer também esse papel, e também as outras instituições, igreja católica, evangélica. Mas nós agora, a partir agora desse ano, nós vamos ter um convênio com a Casa da Esperança, levando aquelas pessoas primeiro voluntariamente para o tratamento e depois a internação obrigatória. Aí é uma das formas que nós vamos levar a pacificação para as cidades. Porque hoje o povo brasileiro, o que mais quer é segurança pública, saúde pública, educação de qualidade. Mas eu volto a dizer, o prefeito municipal, que é o gestor da cidade, ele tem que reivindicar e tem que também participar da segurança pública. Ela não pode ser só uma obrigação do Estado, da União Federal. Ele não pode se eximir disso. Ele tem uma sua parcela de contribuição, com certeza.
Tá bom. Já você, amigo municipalista, acompanhou aqui o depoimento do delegado Ronaldo Lopes, prefeito lá do município de Igarapé-Açu, lá no estado do Pará. Prefeito, olha, o senhor está cheio de ideia na cabeça, espero que consiga desenvolver e ver aprovado alguma delas. Parabéns pelo trabalho, vejo que o senhor está preocupado, muito preocupado, com a questão da gestão, que é o principal objetivo de qualquer um dos nossos representantes que lideram a política dos municípios. Parabéns, prefeito, e sucesso.
Eu quero agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estar aqui em Brasília, na Confederação Nacional do nosso município. E a mensagem que eu deixo, né, para o nosso povo, para todas as pessoas, é que as coisas não acontecem, nós fazemos as coisas acontecer. Foi assim que o Oscar Niemeyer nos ensinou. Eu acho que as dificuldades, as dívidas que um prefeito recebe, os desafios, os problemas sociais que ele recebe, só deve servir como desafio. Então, acho que o prefeito tem que lutar todos os dias, porque sabe que a administração pública é diferente da administração privada. Nós buscamos o bem-estar das pessoas. E, às vezes, nós buscamos o bem-estar com o mínimo de recurso, mas transformar o pouco em muito, esse é o desafio. Então, em Igarapé-Açu, nós estamos procurando fazendo isso. Primeira coisa, fazer um dever de casa, que é cumprir a lei, a Constituição Federal, combatendo a corrupção, transformando o recurso público em serviço público de qualidade. Foi para isso que nós fomos eleitos. E tenho muita fé em Deus, que esses 2 anos que é o nosso governo, nós vamos continuar trabalhando pelo povo, e o futuro pertence a Deus e ao povo de Igarapé-Açu. E nós vamos continuar trabalhando. Fico só feliz em poder participar, e muito obrigado por esse 1 minuto de atenção.
Obrigado, senhor prefeito. Sucesso. Bom trabalho.